Bandeirantes.
Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Horas e 6 minutos, temperatura em Porto Alegre, 19 graus, uma tarde linda, bonita, sol, céu de brigadeiro, uma semana com muita energia positiva, né? Muita energia positiva. Muito obrigado aí pela audiência. Até as 4 da tarde, juntos com muitas entrevistas, a interatividade com você, ouvinte do Bastidores do Poder, ouvinte da Bandeirantes. Eu quero que os anjos te protejam, que a tristeza te esqueça, que a bondade te domine, que a felicidade te rodeie e que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Vamos em frente, juntos, caminhando juntos, com muita energia positiva. Tire o medo de dentro de você, né? Nós vamos passar por essa fase, essa experiência inédita do vírus. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, meu amigo Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 2 horas e 7 minutos, 19 graus, hein? Mais uma semana e uma semana que termina com o mês de maio. Chega, vamos embora, vamos em frente. Está chegando junho, julho, daqui um pouquinho, que nem diz o meu amigo Oberdan Pires, daqui um pouquinho está aí o Natal, o Ano Novo, né? O verão. Vamos passando, vamos em frente, a vida passa, o tempo passa rapidamente. Eu, no início do programa de hoje, eu quero mais uma vez dizer para vocês aí que nós precisamos é desarmar os espíritos, né? Cobrar com muita o poder de indignação daqueles que querem destruir, né, o país, que querem voltar ao poder a qualquer preço. Aliás, eu aprendi que política é a arte de gerir o bem comum entre as pessoas e passou a ser, para alguns canalhas, a arte de chegar ao poder e permanecer nele a qualquer preço. Eu não estou nem um pouquinho preocupado aí com o que falam de mim, andam dizendo aí, me rotulando de bolsonarista. Não tem problema nenhum, nada, absolutamente nenhum tipo de problema para mim. Na verdade, eu faço jornalismo em cima dos fatos. Quem me acompanha há muito tempo sabe disso. Agora, no mês de julho, o programa Repórter Bandeirantes, que vai ao ar de domingo a sexta, né, das 9 à meia-noite, completa 14 anos no ar, 14 anos de história aqui na Bandeirantes. E quem me conhece, me acompanha, sabe do meu trabalho, que eu faço jornalismo em cima dos fatos, né? Esta sempre foi a minha posição profissional. O jornalismo, para mim, eu sou jornalista, não sou paraquedista, né? Tem muito paraquedista na mídia. Eu sou jornalista, com formação. Eu acho que o jornalismo tem um papel fundamental no dia a dia, na vida das pessoas, né? O jornalismo, tanto político como esportivo, cultural, econômico, social, o científico, enfim, em todos os segmentos. O nosso país, nos últimos 40 anos, vem sendo conduzido de maneira irresponsável, né? Nos últimos 20 anos, com Collor, Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, jogou o país num clima de total insegurança. A última eleição foi a resposta da maioria dos brasileiros, cansados de pagar a conta, sem retorno das suas necessidades. O país hoje está mergulhado numa crise de valores. O meu compromisso é com a minha pátria, com a minha pátria. Eu sou sim brasileiro, da gema, tenho orgulho da bandeira do meu país, do hino nacional, sou conservador, né? Os americanos fazem isso também. Mas eu quero aqui rapidamente comentar sobre a realidade que nós vivemos, sem direita, esquerda, centro. Dizem que o Bolsonaro é um maluco, que o Bolsonaro é delirante, que o Bolsonaro só fala palavrão, porque não sei o quê, enfim. Eu prefiro o presidente assim do que um presidente ladrão. E o Jair Bolsonaro, vamos aos fatos, na campanha, tá, recebeu uma facada, até hoje um mistério, o telefone que pode desvendar o crime está, digamos assim, no armário das togas do STF. É bom lembrar dos 11 ministros, né? 7 foram indicados pelo PT. Durante a campanha, candidatos ao Senado, Senado da República, Câmara dos Deputados, deputados estaduais, governadores, usaram a imagem do presidente Bolsonaro, usaram o seu nome como marketing, como trampolim para se eleger e depois descartaram, como esse Nereu Crispim aqui no Rio Grande do Sul e tantos outros mequetrefes que andam por aí, né? Olha, meu Deus do céu. O STF, juntamente com o Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre, com Fernando Henrique, tucanos, João Dória, Witzel e grande parte da mídia, a TV Globo especialmente, articulam diariamente para retirar o poder do presidente da República, que foi conquistado nas urnas. E o coronavírus caiu como uma luva para essa gente. A revolução, número 26, assinado em 20 de março de 2020, pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, considera que qualquer cadáver, independentemente da causa morte, é portador potencial da Covid-19. Vejam vocês, o ministro aí, que foi escolhido antes pelo presidente Bolsonaro, não quis assinar uma autorização de um medicamento capaz de salvar vidas, quando indicado, né, no início da doença. Eu morei na Amazônia, eu tomei cloroquina por causa da malária. São fatos, meus amigos. Tem muito mais, estou só simplesmente resumindo. Eu poderia entrar na história do Sérgio Moro, né? Que deu entrevista ontem aí na TV Globo, que foi uma vergonha. Dizem que Bolsonaro demonstra incoerência e não respeita o cargo. Olha, eu até discordo de algumas atitudes do presidente, assim, andar de jet ski, alguma coisa assim, mas são bobagens, que nada do que ele faz, como andar de moto ou jet ski, ou ir numa farmácia, numa padaria, compromete o país. Ah, e mais, o Bolsonaro, né, ele muitas vezes decide alguma coisa e volta atrás. Que bom que ele repensou a vida. A vida não é assim, as decisões... Não seria um gesto de grandeza reconhecer o erro? Alto lá, né? No momento certo, não como Collor, que detonou com empresas, famílias no confisco e agora vem pedir desculpas. Completamente diferente. Bolsonaro é maduro, é maluco, eles dizem, né? Bolsonaro é maluco, irresponsável. Porque se ajoelha diante de altares, reza, canta, grita. Bolsonaro é irresponsável, porque usa palavras chulas para diretamente desmascarar a trama do jogo armado no tabuleiro do maquiavelismo insuportável contra o país. É isso que ele faz. Bolsonaro foi acusado do assassinato de Marielle, né? Com milícias, ou não foi, por políticos e grande parte da mídia? Diga para mim aí. Qual é o crime até agora cometido pelo presidente Bolsonaro? Me diga numa boa. Bolsonaro, na campanha, seguiu a legislação eleitoral, usou as redes sociais, gastou para ser eleito 2.812.442,38 reais. Diga para mim, hein, quais foram as agressões do presidente até agora? Decapitou gays? Monitorou o teu celular? Determinou quando você pode sair de casa, proibiu banhistas de ir à praia, libertou criminosos, desarmou você, roubou na Petrobras, na Eletrobras, no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa Federal, bloqueou as redes sociais, invadiu terras privadas, confiscou a sua poupança, sua casa, seu direito de ir e vir. Olha, Bolsonaro é um homem da conversa espontânea, fala o que sente e o que pensa, né? E quem faz isso paga um preço muito caro. Né? O Bolsonaro rompe com quem entra em dissonância com seu projeto inicial de campanha. Ele está do lado do povo. Enquanto ele estiver nessa batida, podem me rotular de marionete de Bolsonaro, porque eu vou seguir nessa batida. Eu quero o bem do meu país. Temos o convidado na linha? 2:16, está na linha conosco, é Brasília. Vamos a Brasília, deputado federal Sanderson, Biratã Sanderson. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Milton. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Começando uma semana com uma série de desafios e eu ouvi agora o teu comentário.
Sim.
E o panorama é exatamente esse. A leitura que se faz, na minha visão, é a mais perfeita possível. Porque há, não tenho a menor dúvida que há uma implicância do establishment contra tudo e contra qualquer situação que Jair Bolsonaro faz. Mas temos convicção de que estamos no caminho certo. Muitas coisas boas já fizemos e muitas coisas boas ainda faremos até 2022.
Uhum. Deputado, eu queria tirar uma dúvida, né? Porque eu já tirei várias vezes aqui com o senhor, mas insistem. Enquanto eles insistem, eu também vou continuar aqui desse lado, fazendo o contraponto. Porque se tem uma instituição que merece o meu respeito e da maioria, esmagadora maioria, dos brasileiros de bem e do bem, é a Polícia Federal. E grande parte da mídia insiste em ficar fazendo jogo de que a Polícia Federal tem esquema, que o presidente queria acesso às informações da Polícia Federal, que, olha, é um negócio impressionante, insistem permanentemente sobre essa pauta. Como o senhor é um homem que eu conheço, que é independente, não é carreirista político, está na política por uma opção para tentar ajudar o país, e é um homem da Polícia Federal, eu queria que o senhor esclarecesse como que funciona o sistema, mais uma vez, o sistema dentro da Polícia Federal.
Milton, eu já, em inúmeras oportunidades, tive essa narrativa, esse panorama, e a condição de narrar esse panorama, e tenho sido contumado em dizer, não há possibilidade, graças à estrutura profissional montada em cima do profissionalismo dos policiais federais, não há a possibilidade nem do presidente da República fazer ingerência ou interferência, não há possibilidade do ministro da Justiça fazer interferência ou ingerência, porque a forma como as equipes de trabalho na PF está montada, impede qualquer tipo de intromissão, de ingerência, de intromissão por agentes políticos. Muitas vezes eu tenho comentado que sequer o superintendente da PF nos estados tem conhecimento das investigações que são levadas a efeito nas delegacias. Né? Há casos, inclusive, de que na mesma delegacia, equipes de trabalho de policiais federais de carreira, que não são, não estão aí em razão de compadrio ou em razão de convites de governantes, enfim, estão ali por méritos próprios, deram concurso público, passaram por uma série de exames e de recrutamentos, inclusive com a Academia Nacional de Polícia em Brasília, que impede qualquer tipo de intromissão política. Mas há situações, isso aí eu falo de cátedra, que numa mesma delegacia, equipes que estão ali separadas apenas por uma divisão, que uma equipe policial não sabe o que a equipe policial do lado está investigando. E isso aí faz parte da doutrina da Polícia Federal, essa compartimentação. Então, quando nós vimos lá o ministro Sérgio Moro, que foi, digo e repito, foi um grande homem enquanto coordenador da Operação Lava Jato dentro do Poder Judiciário. Agora, como ministro da Justiça, para mim, pessoalmente, como deputado federal e como policial federal, foi uma grande decepção. Uhum. Porque ele sai daquela maneira, com uma entrevista, aquela entrevista coletiva, atirando para todo lado, dizendo que havia interferência quando nós víamos, sabíamos que era uma espécie de uma birra, de uma implicância que havia ali entre o ministro da Justiça, na época, Moro, e o presidente Bolsonaro, nós vimos que ele ia se enforcar, e no, 5 minutos após a demissão dele, eu me lembro, entrei convidado, que fui acionado por uma rádio aí do Rio Grande do Sul, e eu disse, não, exagero flagrante do ministro da Justiça, porque não há interferência.
Foi na Rádio Gaúcha. Foi na
Rádio Gaúcha.
Final
Gaúcha.
Da manhã, isso, né? Eu Exato. Escutei.
Foi logo em seguida, ou seja, antes da manifestação do presidente, foi no final da tarde daquele dia. Eu disse, não, sim, exagero do ministro da Justiça. Eu conheço a estrutura da Polícia Federal, não tenho compromisso aqui com ninguém na política, meu compromisso é com o povo brasileiro, e lá, naquele momento exato, ele diz, não, ele está exagerando porque está quase que imputando um crime impossível.
Uhum.
Né? E no final, com o desenrolar dos fatos, a população foi vendo, o próprio diretor-geral da PF foi inquirido, os delegados que tiveram seus nomes envolvidos, todos foram ouvidos, e foram todos unânimes em dizer que não houve interferência, intromissão, ingerência por parte de Bolsonaro.
Deputado...
Na Polícia Federal, no caso.
Deputado, o que me chama a atenção é o seguinte, dá para perceber que são dois Sérgio Moro. Um que teve um papel importante na 13ª Vara em Curitiba, né, que botou muita gente na cadeia.
Exato.
Fez o Brasil acordar, enfim. E o outro, Sérgio Moro. Esse primeiro, Sérgio Moro, não dá para tirar... Né, os
claro.
Méritos e tal, a postura dele. Agora, ele está... Essa entrevista, eu assisti essa madrugada, a reprise dessa entrevista que ele deu na Globo ontem à noite, e me chama a atenção que o Sérgio Moro responde dizendo que ali na reunião ele não quis se posicionar, ele estava de uma maneira displicente, de braço cruzado para trás, enfim, não sei se o senhor observou.
Eu vi.
Ah, eu não respondi para o presidente porque era uma reunião com todos os ministros, eu teria uma entrevista no dia seguinte. Tá bem, não quis responder para o presidente, tinha uma audiência reservada com o presidente no dia anterior, no dia seguinte, tudo bem. Mas e a descompostura que a ministra Damares fez com ele, e ele ficou caladinho sobre os procedimentos das ações do Ministério da Segurança e da Justiça?
Prefeitos e governadores?
É, prefeitos e governadores prendendo, batendo em todo mundo e tal. Ela fez uma deu-lhe uma porrada nele e ele ficou calado. Calado.
Na verdade, Milton, como essa leitura que tu faz é exata, porque o ministro Sérgio Moro, apesar de ter sido um excelente operador do direito na Justiça Federal, como agente político, como um homem da política, foi uma grande decepção, né? E eu digo isso, inclusive, com algumas experiências que nós tivemos aqui, quando a Polícia Federal, inclusive, precisou de uma proteção até material do Ministério da Justiça e não recebeu. Eu pergunto, até fico comentando com alguns colegas, se o ministro da Justiça esteve em algum estado visitando alguma superintendência da PF, alguma delegacia da Polícia Federal. A resposta foi... Todas as respostas eu disse, não. Não teve qualquer tipo de aproximação da Polícia Federal lá no trabalho da ponta. Né? Então, quando ele apresenta aquela versão de que queria proteger a Polícia Federal, eu falei, né, nós, sabedores do cotidiano da PF, vimos que era uma balela.
Não, e outra coisa que é um absurdo que ele fala, e muita gente segue nessa batida, que é bom. Olha, tem que dar risada, né? Para não dizer outra coisa. Né? O Sérgio Moro disse que o presidente Bolsonaro não tinha interesse no combate à corrupção.
Mas isso eu ouvi, eu até fiz uma interrogação para mim mesmo. Com base em que ele diz que ele prestou essa informação?
Que tiraram o COAF da justiça, porque...
Com base em que o presidente Bolsonaro deixou de prestigiar, ao contrário. Ao contrário. Havia um concurso e havia necessidade de fazer um chamamento de mais concursados aprovados na PF, o que daria um avanço, um impulso nas investigações. O presidente chamou, além dos 500 aprovados, chamou mais 500 excedentes. Ora,
mil,
se ele não quer...
Mil policiais?
Chamou mil, mas a obrigação dele era chamar só 500. Uhum. Ele chamou 500 e mais 500. Uhum. Isso aí é um aumento de 10% no efetivo, suficiente para dar uma injeção material, física e de ânimo, inclusive, na instituição. Então, uhum. como o cara não está prestigiando o combate à corrupção, né? Agora, ainda na questão da falta de mão política e de entender que qualquer ministro é uma engrenagem de uma máquina. Ele não pode achar que ele é o dono da máquina.
Essa história de carta branca, isso aí não existe.
Super-ministro,
né?
Isso não existe.
Isso não existe.
Nem o presidente da República.
Tem carta branca?
É insubstituível. Ele pode ser objeto de. Sujeito de impeachment. Por que o ministro é indemissível? Não há espaço numa república que se pretende sadia, democrática, não há espaço para insubstituíveis. Nós vimos isso agora. Né? Mas o que chama a atenção? Que ele, que ficou mais de 20 anos na magistratura federal, talvez acostumado com outro ritmo, onde ele apenas determinava, ele assinava e mandava cumprir. Né? E no mundo político, no mundo público, os agentes públicos, eles têm que ser cartesianos, eles têm que exercer a sua função e provar por que aquela sua atitude tem que ser tomada naquele sentido. E muitas vezes o ministro da Justiça, como todos os ministros, são checados pelo Congresso, são checados pelo Supremo, são checados pela imprensa, são cobrados pela população. E me parece que o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça Moro, não entendeu que ele não era mais juiz federal. Né? Ao contrário, por exemplo, o ministro Nelson Teich, doutor Nelson Teich, que também não tinha mão, não tinha experiência na vida pública. Uhum. Mas ele chegou no primeiro mês e disse, não é para mim isso aqui. Estou fora, foi sincero com ele mesmo e com o Brasil. Não, isso aqui não tenho perfil para tocar o ministério e pediu para sair. De forma diplomática e educada. O ministro Sérgio Moro, me parece, isso é leitura minha, viu lá no início que não tinha esse perfil para ser um homem público,
isso
que, precisa, que precisa consertar, que precisa ajustar tudo dentro da lei, tudo de forma republicana. Ele foi, e eu sabia já desde o meio do ano passado, agosto de 2019, nós já sabíamos das desinteligências que vinham ocorrendo entre o Moro e o presidente Bolsonaro, só que ele, sabendo, o presidente Bolsonaro não vai renunciar por uma disputa de gestão ou de plataforma do Ministério da Justiça. Então, ele tem que sair. Isso não foi agora, não tem nada a ver com... Isso foi de agosto do ano passado.
Eu fiz essa leitura e fiz uma outra leitura. O senhor está correto, a mesma leitura que eu fiz, e vou um pouquinho mais. Eu vou dizer o seguinte. O ministro Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, tá? Ele deve ter tido informações de que a vaga que ele estava aguardando para o STF não seria dele. Se fosse dele, ele não teria saído, não teria feito isso. Ou o presidente Bolsonaro disse diretamente para ele, olha, segura aí, tu vai na outra lá do Marco Aurélio. Alguma coisa desse tipo, tu não vai agora. Ou alguém deu o recado para ele, porque... Não. Ele saiu fora porque ele tinha certeza que ele não iria para essa vaga agora, a partir do dia 1º de novembro, no lugar do Celso Melo.
Milton, você é um jornalista informadíssimo e a leitura é exatamente essa. A leitura ela indica que o ministro Sérgio Moro achava que podia, ou que era maior do que ele realmente era. E numa república não existe... Todos são, né? Eu digo sempre, só uma república onde as pessoas são insubstituíveis, que é a República Popular da China. Lá no sistema comunista chinês, né, que é uma república só de nome, ali os governantes são insubstituíveis. Agora, no Brasil, em todas as repúblicas decentes, as pessoas, todas, os homens públicos, são substituíveis. Então, se o ministro da Justiça, o ministro da Saúde, o ministro da Economia, quem quer que seja, não estiver de acordo com aquilo que o presidente da República, que é o mandatário, ele foi eleito, né, e tem, inclusive, não é nem direito, ele tem o dever de, em verificando que a equipe não está conforme, de fazer a troca. Não é nenhuma opção, ele é obrigado a fazer essa troca, sob pena de o barco afundar. O presidente Bolsonaro chegou a falar, numa manifestação, de que ele vendo o barco afundar, ele é o primeiro a pegar uma latinha e tirar água de dentro para o barco não pular, né? Agora, estamos, Milton,
sim,
depois de tomarmos acesso, né, do teor do vídeo, né, vimos que ficou aí escancarada, né, a lealdade e a fidelidade do presidente Bolsonaro para com a população brasileira, para os interesses públicos, enfim, porque quando numa reunião intramuros, né, tu é contundente na defesa da população, mesmo criticando, e ali não há crimes, não vi ali crime, não vi infração penal, não vi crimes de responsabilidade por parte do presidente Bolsonaro, apenas críticas, né, teceu críticas ali a vários atores, mas em nenhum momento, aí sim nós ficaríamos decepcionados, e não ficamos, porque isso não aconteceu, ele tece críticas ou qualquer tipo de deslealdade à sua excelência e ao povo brasileiro. Isso eu acho que ficou bem nítido, né? Ele pode até ter algumas posições, muitas vezes, que não são politicamente corretas, né? Mas está evidente, ficou flagrante a sua posição inexorável na defesa da sociedade brasileira, do povo brasileiro, do interesse público. Para muitos, inclusive, alguns têm dito que isso aí, essa divulgação do vídeo, indica na sua reeleição já em primeiro turno em 2022.
Uhum. Deputado, o seu projeto, como é que está a situação do seu projeto? Nós falamos aqui, inclusive, no programa ontem à noite, o doutor Antônio Augusto Maier dos Santos. Como é que está os seus projetos aí, principalmente esse sobre a pandemia?
Nós temos uma série de projetos apresentados, né? E um deles é aquele que destina os 2 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Ele retira do fundo eleitoral especial, que é o chamado fundão, que é esses 2 bilhões e 35 milhões seriam destinados, ou melhor, já estão separados para serem utilizados na campanha agora de outubro, e o projeto busca, então, considerando a emergência, a necessidade, fazermos a realocação dos recursos, independente de haver a eleição esse ano ou não, né? Uhum. Os recursos seriam realocados, né? Ele continua aguardando, claro que nós sabemos que há forças político-partidárias jogando contra, porque os partidos, sobretudo os partidos grandes, não querem perder esses 2 bilhões de reais que seriam usados aí para fazer santinho, para pagar combustível, para pagar cabo eleitoral, enfim, uhum, pagar gráfica, e nós sabemos que as gráficas são usadas muitas vezes para, inclusive, gráficas que nem existem ou que já estão inativas, mas que são usadas como lavar de dinheiro. Mas estamos aguardando. Depende, primeiro, da anuência dos líderes de partido e, segundo, da anuência do presidente da Câmara. Uhum. Esse é o cenário complicado que nós temos aqui, mas é o cenário que estabelece esse regramento através do regimento interno da Câmara, né? Mas, talvez, com pressão popular, com cobrança dos mais diversos setores da sociedade, teremos êxito em fazer, em pautar esse projeto. Mas outra PEC que nós apresentamos,
sim,
Milton, estamos, sim, ainda em fase de coleta de assinaturas, é uma proposta de emenda à Constituição que altera o artigo 102 da Constituição Federal, obrigando que todas as decisões do Supremo Tribunal Federal que interfiram nos demais poderes sejam tomadas,
isso, somente
pelo plenário do STF.
Falamos, o Antônio Augusto salientou esse detalhe ontem aqui.
Para evitar, uhum, a chamada indústria das liminares no Supremo.
Uhum.
Eu tenho um número aqui que nós buscamos. Uhum. 95% das decisões do Supremo são concedidas via decisões monocráticas. Ou seja, um único ministro vai lá, dá o canetaço e para um poder, ou para uma obra, ou para uma estrutura toda, né? Uhum. Então, estamos ainda na fase de coleta de assinaturas, precisamos de 171 assinaturas. Claro que agora, no momento de votações remotas, há poucos deputados aqui na Câmara, mas continuamos, mesmo no sistema remoto, buscando as assinaturas para buscar corrigir na minha visão, essa impropriedade que a Constituição Federal permite, né, fazendo uma adequação a outros países. Estados Unidos, por exemplo, lá é o contrário. 3% das decisões tomadas por ministros da Suprema Corte são decisões monocráticas.
Uhum.
97% das decisões lá são do plenário. O plenário se reúne, debate e toma sua decisão. Ah, mas vai demorar. Bem, agora o que não pode é ministros, cada semana dando liminar, né, e liminares que interferem aí em questões de Estado até, né. Essa questão do vídeo mesmo, né, uma reunião de ministros, uma reunião considerada de Estado, que ali há uma série de sigilos que não poderiam ser revelados. Uhum. Aí o ministro vai lá e determina que o vídeo seja publicado para o mundo. Para o mundo, porque hoje com a internet esse vídeo está sendo assistido na China, nos Estados Unidos, na Argentina, em qualquer lugar do mundo.
Mas foi bom, hein? Porque mostrou ali que os ministros e o presidente da República não imaginavam, jamais imaginaram que esse vídeo fosse circular, né, perante a opinião pública, e dá a demonstração de que o presidente, ele mostra que o presidente, numa reunião interna, ele continua com o mesmo discurso, com a mesma postura.
Exato.
Do lado Exato. Externo, do lado de fora. Ele não tem claro. Duas caras, né?
Sim, mas a decisão, eu utilizei só com a título de exemplo, a decisão é a nítida contradição e incoerência do Supremo. Porque está muito flagrante. São dois pesos e duas medidas. Nós temos aí inúmeros casos que aguardam, que dormem dentro do Supremo há anos, tem casos aí envolvendo Jader Barbalho,
Sarney,
Collor, casos que estão aí há 8, 10, 12 anos aguardando julgamento no Supremo.
Uhum.
Ah, e aguardando, dizem que não está aguardando julgamento, está aguardando a prescrição. Quando Sim. prescrever, daí eles uhum. botam em pauta de maneira que está prescrito.
Uhum.
Mas se tem situações, por exemplo, o caso do celular do Adélio Bispo.
Sim, está lá, né? Celular, na gaveta, né?
Celular do advogado do Adélio Bispo, aquele sujeito que deu a facada no presidente Bolsonaro.
Uhum.
Está lá há mais de ano, aguardando uma decisão do Supremo para os peritos da Polícia Federal terem acesso à memória, ao conteúdo desse celular.
Uhum.
Está parado, sem decisão. Celular do diretor jurídico da JBS.
Está lá.
Francisco de Assis.
Uhum.
Esse celular era o chamado celular bomba. Nós, na CPI do BNDES, pedimos duas vezes.
Claro, vai pegar as togas aí no meio, né?
Pega todo mundo, provavelmente, porque um celular de um advogado. Não é nem advogado, ele é diretor jurídico, ele não atuava como advogado, diretor jurídico da Odebrecht, da JBS. O celular foi apreendido na busca. Quando a Polícia Federal buscou a autorização para ter acesso à memória, já no outro dia estava uma decisão judicial lá proibindo que ele era advogado sobre alegação de imunidade profissional.
Uhum.
Esse celular também aguarda, até hoje, no Supremo, autorização para a Polícia Federal ter acesso à memória.
Uhum.
Então são dois casos aí, ó. Dois casos,
Sim.
dois celulares,
uhum.
que provavelmente tem muito a dizer para a República, que estão lá parados,
uhum.
não tem decisão e não sei se teremos decisão tão fácil.
O celular dos advogados do ADER e o celular desse executivo da JBS.
Diretor jurídico da JBS. Da JBS, é o chamado celular bomba, que
é.
Aí provavelmente pode deslindar várias situações.
Uhum.
E aí o vídeo de
uma reunião de ministros
do Ministério inteiro,
uhum.
de todo o Ministério, e ali também tem questões profissionais,
Sim.
porque ali, ali tem ministros que são homens públicos, agentes públicos, mas tem a AGU, que não é homem público, a AGU é um profissional de carreira, é um advogado público que está ali e pode querer que não saiba no que ele vai falar, porque é uma questão de profissional.
Sim.
Havia ali técnicos, analistas de carreira do Ministério da Economia,
sabe que eu
da Casa Civil, e que não tiveram o seu direito de sigilo profissional respeitado pelo Supremo.
Eu gostaria de ter acesso, brasileiro, acho que os brasileiros de bem e do bem gostariam de ter acesso àquela reunião da dona Dilma com o Conselho sobre a venda de Passadina.
Sim, e isso aí, ninguém, não vi nenhuma entidade, nenhum partido político buscar.
Onde é que está a OAB, quer. Né? A OAB?
Nem a OAB, nem nenhum dos partidos políticos que tem demandado.
Onde é que está o PDT, né? O PT, o PSOL.
Exato. Tem buscado, são contumazes em buscar essas ações do Supremo. Mas veja, as duas ações dos celulares Sim. Essa que eu falei do Adélio, como da JBS, as duas ações foram promovidas pela OAB Nacional.
Uhum. Proibidos pela OAB Nacional. Essa OAB, Nacional. Aqui, essa OAB é um descaso total com o povo brasileiro. Isso é um negócio impressionante.
A OAB Nacional buscou, né, não foi deboche. Não foi nem os próprios advogados. A OAB Nacional, enquanto.
A OAB hoje é um antro.
E busca proteger.
A OAB hoje é um antro de comunistas.
E há um confronto entre.
Liderado pelo comunista. É.
E aí há um confronto entre o interesse individual, profissional, e o interesse coletivo e de interesse público em jogo. Uhum. E nesse paralelismo, nesse confronto, me parece isso ululante, me parece assim primário que no confronto entre questões em direitos individuais e direitos coletivos, o direito coletivo sempre há de ser privilegiado ou prestigiado. Uhum. Isso não tem acontecido.
Ô, né? Deputado Sanderson, eu não sei se é possível, senhor, de repente consultar a sua equipe, se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija, mas eu acho que o senhor, como deputado federal, em nome dos brasileiros, dos mais de 200 milhões de brasileiros, né? Deputado federal representa o país, eu acho que o senhor poderia dar uma verificada aí com a assessoria jurídica da Câmara dos Deputados, a sua assessoria, se é possível algum movimento com uma iniciativa sua no sentido de buscar, porque o que eu quero dizer com isso? Eu continuo colocando em dúvida o número de mortes do vírus. É preciso separar os casos em que o coronavírus foi o fator letal dos que ele não foi o causador da morte. Não é minimizar o problema, é conhecer o melhor com transparência. É possível, junto, ver com a assessoria jurídica, se é possível buscar uma perícia para verificar mesmo, porque o que eu tenho recebido de denúncias, e tem esse caso aqui que eu mesmo acabei colocando aqui no início do programa, dessa resolução número 26 do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo, que manda colocar todas as mortes de São Paulo Covid-19.
Alô?
Oi, deputado. O senhor está nos ouvindo?
Eu estou ouvindo bem.
Não,
é possível.
Sim.
É possível buscar. Agora, esses dados, eles são alimentados por uma rede.
Sim.
Né? Desde os municípios, hospitais municipais, que passam pelas secretarias estaduais e chegam até o Ministério da Saúde.
Uhum.
Né? Mas eu vou verificar junto ao próprio ministro, que é interino, mas na verdade provavelmente deve ficar, que é o Eduardo Pazuello.
Sim.
Estive lá na sexta-feira passada de manhã, sexta-feira agora, e é um homem que tem se dedicado de forma silenciosa.
Já mandou 270 leitos de UTI para o Rio Grande do Sul, né?
E ele é um cara que trabalha silencioso, é um gestor, não é médico, é um gestor e está ali com um grupo de gestores também, buscando alternativas. É, e o homem trabalha tão silenciosamente que eu estive lá de manhã,
sim,
uma pauta nossa aí do Rio Grande do Sul, e perguntei para ele, posso tirar uma foto com o senhor e tal? Ele, não quero saber de foto. Vim aqui para trabalhar, não vim aqui para tirar foto.
Uhum.
E eu fiquei até, assim, não digo construído, mas fiquei assustado, porque
sim,
não é comum, né? E ele, então, ele disse, não, eu sou um técnico, se não falar no meu nome, tá bom, eu vim aqui para resolver uma situação de crise, e se conseguir resolver metade dos problemas, já tá bom.
Então, olha,
mas eu vou levar aos técnicos lá do Ministério da Saúde, vou ver. Te digo aqui, Milton, eles já estão fazendo isso.
Uhum.
Já existe um processo de auditoria para buscar a confirmação de casos que foram colocados.
Os números, como, não, eu não estou.
Não havia confirmação.
Eu não estou querendo dizer que não é um caso sério, claro que é, não tem a menor dúvida, né? É um problema seríssimo, não estou querendo minimizar o problema, mas eu estou dizendo e assumo que eu estou falando, esses números não são verdadeiros, esses números que estão jogando não são verdadeiros, não dizem a realidade. Os números que estão sendo divulgados de morte de Covid-19 não são verdadeiros. Digo e assumo a responsabilidade do que eu estou dizendo. Eu tenho muitas fontes em Brasília. E eu estou falando isso porque, sem medo nenhum de errar. Sem medo nenhum de errar, deputado.
Deputado, essa questão da saúde pública, é o que eu posso asseverar, é que o governo federal, o governo Bolsonaro, tem adotado todas as medidas e tem carreado todos os recursos disponíveis para hospitais, para as secretarias de saúde dos estados, todo o esforço que tem que ser feito, o governo está fazendo. Uhum. Isso aí eu sou testemunha aqui, de dentro do Palácio Planalto. O comitê se reúne todos os dias, um comitê permanente, que ali tem técnicos de diversos setores da saúde pública, Anvisa, ministérios, seja o Ministério da Economia, esse comitê reúne-se todos os dias e formado exclusivamente por técnicos. Então, às vezes nós escutamos aqui críticas com relação ao enfrentamento da questão de saúde, e são críticas injustas, porque tudo que tem que ser feito está sendo feito. Agora, não está proibido de nós também tratarmos da manutenção de empregos, do apoio às pessoas que estão desempregadas, do apoio às micro e pequenas empresas que estão há quase 3 meses sem faturar nem um centavo, né? Então, eu e o conjunto de atores aqui que tem atuado, né, estamos tranquilos de que estamos fazendo todo o esforço para que tanto a questão da saúde pública como a questão da economia sejam resolvidas e os danos sejam minimizados, porque afinal de contas, danos já existem, né? Não há como, os danos já estão aí. Então, são danos, alguns deles até irreversíveis, né? Mas estamos sim enfrentando, trabalhando para que os danos sejam minimizados e que no retorno, e nós vamos retornar, no retorno tenhamos energia para que a economia se recupere no menor tempo possível.
Deputado, alguma questão que eu não tenha colocado aí que o senhor acha que o senhor queira destacar aos nossos ouvintes que considere importante aí, por favor?
Não, Milton, só agradeço sempre a oportunidade de falar com vocês. Nós temos essa semana, amanhã, votações importantes aqui na Câmara. E nós temos 5 medidas provisórias, todas editadas em razão ou a partir da crise coronavírus, e que amanhã, terça, quarta e quinta, serão objeto de votação aqui na Câmara.
Uhum. Deputado Ubiratan Sanderson, deputado federal, deputado da Polícia Federal, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes, uma grande semana, voltamos aí a conversar nos próximos dias. Muito obrigado aí, deputado, bom trabalho.
Obrigado, parabéns pelo trabalho aí, Milton, e uma ótima semana.
Legal. 2:49, nós vamos ao repórter, vamos a São Paulo, não tem hoje? Hoje não tem, então tá bem, hoje não teremos repórter Bandeirantes agora à tarde, que era o RB News, agora é repórter Bandeirantes. Vou fazer um intervalo, 2:49, muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes pelo 992-0109-49. Sem medo, hein? Medo derruba a imunidade das pessoas, é preciso neste momento prudência, mas sem medo. Cuidemos uns dos outros, né? Com muito carinho, com muita gentileza. As pessoas precisam, principalmente os idosos, né? As pessoas do grupo de risco, precisam de uma atenção maior. Vamos ajudá-los com muita calma, né? Faça coisas positivas para a sua saúde mental, neste mar de incertezas. Como disse o Allan Kardec, às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas, né? Estamos passando por um processo de depuração no planeta. Tire o medo de dentro de você. Somos abençoados na medida em que abençoamos os outros, né? A vida é assim. A vida é assim. Estava vendo o meu amigo Marco Poli, que recebeu uma mensagem de um parceiro dele que mora na Alemanha e que dizia o seguinte: a esperança não é otimismo, não é convicção de que algo está indo bem, mas a certeza de que algo tem significado, independentemente de como termina. Grande Marco Poli, jornalista, correspondente internacional, nosso amigo aqui, nosso parceiro, sempre colaborando com a Band. 2h50, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band. Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
A fiscalização será o diferencial para o controle da febre aftosa no Rio Grande do Sul, sem a vacinação. O diretor do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado, João Júnior, vê com entusiasmo o esforço da Secretaria da Agricultura para manter o novo status gaúcho, seguindo as exigências do Ministério da Agricultura.
Nós estamos na expectativa que a Secretaria da Agricultura consiga completar todos os itens apontados pelo Ministério, porém, a gente acredita que poderia ir além ainda, né? Utilizando de tecnologia artificial para que possa cumprir melhor a sua fiscalização, que é o caso utilizando drones para auxiliar na fiscalização, e também a questão da rastreabilidade dos bovinos.
Na última etapa, entre março e abril deste ano, mais de 90% do rebanho foi imunizado.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
A campanha mais esperada do ano chegou na Audi Top Car. Entrada reduzida de 30% e taxa 0,59. Um ano de seguro e duas primeiras revisões inclusas. Além disso, início de pagamento em até 180 dias em alguns modelos e estoque com unidade sem reajuste de preço.
Visite nosso site e aproveite. www.auditopcar.com.br.
Top Car. Welcome to the top.
No trânsito dê sentido à vida.
Restaurante Vivenda Portuguesa, o melhor da culinária de Portugal no conforto do seu lar. Aproveite a teleentrega e tenha nossas delícias com rapidez e segurança. Bacalhau com natas, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os tradicionais pastéis de Belém. Delivery no almoço e jantar. Fone 3136-5550. 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. 3136-5550.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É. E no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
A Jardine não perde negócio. Aproveite o pagamento da primeira parcela em outubro. E ainda, descontos de até 30 mil reais. Onix 2020, com entrada mais parcelas de R$ 499. Temos novo Tracker à pronta entrega. Negocie com a Jardine Chevrolet online pelo site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Na Unidos, toda a linha Volkswagen com preço antigo, taxa zero ou a primeira parcela do saldo só em janeiro de 2021. Confira. T-Cross 200 TSI, um show de tecnologia e inovação, a partir de apenas R$89.990. Contate a Unidos. Vendas online pelo site ou direto na loja. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito de sentido à vida.
Nós, da Ângelus, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelus. É tempo de cuidar e prevenir.
A Panvel Farmácias quer que você fique bem sempre. Faça suas compras pelo Alô Panvel sem sair de casa. É só ligar para o 3218-9000 em Porto Alegre e para o 0800-642-9001 de outras regiões que a Panvel atende. Faça suas compras que a gente entrega tudo, onde e quando você quiser. Alô Panvel, fique bem.
Panvel. Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão. 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 58 minutos, 19 graus, céu de brigadeiro, sol maravilhoso. Esse vento é que tá chato aqui, não é? Um vento, mas uma tarde muito bonita, um início de semana muito legal para você que nos dá o prazer da audiência, ouvintes espalhados pelo Brasil inteiro, que eu estou recebendo de mensagens aqui. Olha, impressionante a nossa audiência em São Paulo, hein? Interior de São Paulo, na capital, impressionante, Minas Gerais, olha. Eu quero que os anjos te protejam, viu? Que a tristeza te esqueça, que a bondade te domine, que a felicidade te rodeie e que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Chico Xavier, neste momento, com essa experiência inédita que nós estamos vivendo no planeta, nada melhor do que, de vez em quando, dar uma olhadinha no Chico Xavier, né? Larga de lado aí o sensacionalismo, o oportunismo. Lamentavelmente, eu acho que o Brasil é o único país que está enfrentando essa pandemia e que travou esse processo no campo da politicagem. Isso é muito ruim, muito ruim. Se fala tanto em ciência, né? Mas que ciência é essa que eles falam, hein? Hã? É a ciência que o doutor Ayup se curou lá com a cloroquina, que eu já tomei cloroquina, que o seu Nelson Siroski aqui se curou, se salvou com a cloroquina. Vamos ao estado do Pará, com um grande competente médico, gestor, conhece muito de gestão, e que está num desafio. E olha, eu vou dizer para vocês aqui, ouvintes, hein? Olha, tocar a saúde no Pará, na Amazônia. Quem morou na Amazônia, como eu morei, eu conheço. Eu não estou falando que nem papagaio, né? Papagaio que vai para a mídia, que ouve uma coisa e fala, não, eu vivi na Amazônia, eu conheço a realidade da Amazônia, eu conheço o que é malária, eu conheço as dificuldades da Amazônia, o descaso, a corrupção, a sacanagem que existe dentro da Amazônia, eu conheço bem, conheço Ribeirinhos, eu conheço Santarém, eu conheço Belém do Pará, eu morei no norte do Brasil, conheço bem. Secretário Alberto Beltrame, secretário de Saúde, gaúcho, que hoje está colocando a sua experiência no seu trabalho para o povo paraense, que é um povo sofrido. Um povo sofrido, mas um povo de bem, do bem. Eu gosto muito dos paraenses. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma alegria poder falar com todos os conterrâneos gaúchos, diretamente aqui de Belém, do Pará, onde eu estou exercendo o cargo como secretário de Estado da Saúde aqui do Pará, e enfrentando uma grande dificuldade, como todo o país está enfrentando, com as peculiaridades do Estado do Pará, e ainda como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Estado, vendo também a situação macro do país e tentando buscar alternativas, soluções e encaminhamentos adequados para o enfrentamento da pandemia.
A realidade aí no norte, doutor Beltrame, ela é uma realidade completamente diferente, né? O senhor, por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui, guardado as proporções, o senhor estava aqui num céu de brigadeiro, que o aparato que nós temos, né, numa cidade que nem Porto Alegre, com toda a infraestrutura que tem, pega um complexo hospitalar, né, da Santa Casa, o próprio Instituto Coração, que o senhor teve como gestor, pega o Moinhos de Vento, Mãe de Deus, enfim, a rede hospitalar, a estrutura, Grupo Hospitalar Conceição, toda a infraestrutura, não dá nem para comparar com o que o senhor pegou aí. Qual é a realidade que o senhor tem aí em Belém do Pará, no Pará, secretário?
Em primeiro lugar, eu acho que é importante considerar o tamanho continental que tem o estado do Pará. Nós temos o tamanho da região sudeste inteira em território. Né? Se somares, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tem o tamanho do Pará. Com uma população de 8,6 milhões de habitantes, ou seja, um território muitas vezes maior do que o do Rio Grande do Sul, com uma população bem menor e distribuída nesse território, concentrando na região metropolitana apenas 26% da população. Para dar um exemplo também da dificuldade, o Pará tem um município, uma cidade chamada Altamira, que tem 2/3 do território do Rio Grande do Sul. Então, quase todo o Rio Grande do Sul cabe dentro do município de Altamira. Da sede do município até o distrito chamado Castelo dos Sonhos, são 1.200 quilômetros de distância. Ou seja, imagina a dificuldade de gestão do sistema de saúde numa circunstância dessa.
Isso sem falar na ilha, de Marajó, né?
Exatamente, tem um arquipélago enorme, que tem uma são diferenças também grandes e de dificuldade de acesso. Nós temos o Marajó chamado Oriental, que é o Marajó mais voltado para o mar, lá em cima, que é Breves, que está mais próximo do Amapá. E tem o Ocidental aqui embaixo, que é o contrário, perdão, Ocidental em cima e o Oriental embaixo, que é uma região mais próxima de Belém. Tem realidades muito diferentes para chegar em Breves, que é essa parte lá mais ocidental do Marajó, que dá mais para o mar. São 2 horas de voo aqui de Belém e 12 ou até 24 horas de barco.
Sim.
Então há uma enorme dificuldade de logística, de acesso de profissionais de saúde, enfim. São as diferenças regionais que nós temos no país, né?
É um país que é um continente, né, doutor Beltrame? O senhor sabe que a última vez que eu estive aí, não faz muito tempo, né? Eu fui fazer um programa, um repórter Bandeirantes, que eu apresento à noite também, fiz daí de Belém do Pará, e eu fui na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, achando que eu ia fazer uma matéria sobre o grande problema do estado do Pará, que na minha cabeça era o problema do desmatamento, enfim, e tal. E aí, para minha surpresa, doutor Beltrame, o superintendente da Polícia Federal disse: não, Milton, está enganado. Sabe qual é o maior problema que nós temos aqui? É tráfico de pessoas, de crianças. vendem meninos e meninas que são vendidos aí e saem daí para o Suriname, do Suriname são distribuídos pelo mundo afora. Eu fiquei apavorado com o relatório da Polícia Federal na época. Isso faz 3 anos, 4 anos, que eu, a última vez que eu fui aí, que eu fiz um programa daí, eu acho que uns 4 anos, mais ou menos. E fiquei impressionado. Saí daí apavorado com os dados da Polícia Federal do tráfico de crianças de 10, 11, 12, 13 anos que saem daí e vão para Suriname. Não sei como é que é a realidade hoje. Né?
Eu não conheço esse dado em particular, mas o Pará tem indicadores de saúde muito difíceis e é um grande desafio fazer a gestão do sistema de saúde nessas circunstâncias. Por exemplo, mortalidade materna no Pará. Nós temos a maior taxa de mortalidade de mulheres grávidas ou no periparto, ou seja, no período do parto, ou até 47 dias após o parto, né, que é a puérpera, assim, a mulher pós-parto, 41 dias. E nós desenvolvemos aqui com o governador Helder Barbalho uma política específica para a redução da mortalidade infantil, a mortalidade materna. Um programa pela redução da mortalidade, já conseguimos alguns avanços. Mas temos desafios são enormes, como foi dito aqui. Nós temos malária, temos febre amarela, temos uma baixa cobertura de vacinação, enfim. É um território difícil de fazer a gestão do sistema de saúde, mas a gente tem aqui, o governador está muito disposto a fazer o enfrentamento desse problema e mudar a realidade do sistema de saúde. Uhum. Temos investido um recurso bastante considerável nisso para tentar mudar realmente um dado que são historicamente muito ruins de indicadores de saúde no Pará. Uhum. Nós temos aqui, por exemplo, umas peculiaridades regionais muito relevantes. Né? A primeira taxa, a primeira causa de morte no Brasil inteiro e aqui também no Pará são as doenças cardiovasculares.
Uhum.
A segunda no Brasil é câncer.
Uhum.
No Pará são causas externas, ou seja, acidente ou violência.
Uhum.
A terceira causa de morte é de câncer, por exemplo. E dessas, diferente do Brasil, que nas mulheres é o câncer de mama, no Pará é o câncer de estômago.
Uhum.
E a segunda causa de morte de mulheres é por câncer de colo de útero.
Uhum.
Apenas a terceira principal causa, que é a primeira no restante do Brasil, é o câncer de mama.
Uhum.
Em homens, o de estômago também é o predominante. E uhum. depois vem o de próstata, que também se iguala ao país.
Uhum.
Então, um cenário todo diferente, que precisa ser compreendido, precisa ser estudado. E eu estou aqui desde o início de janeiro do ano passado. Tenho me dedicado muito. Eu poderia dizer que eu sou um paraúso hoje. Já me adaptei muito ao estado. Gosto do estado, gosto de Belém. É uma bela cidade, é um bom lugar para se viver. Mas nós temos dificuldades, como enfim, todo o norte e nordeste do país tem.
O que que levou o senhor a esse desafio, doutor Beltrame?
Eu era ministro do Desenvolvimento Social no governo Temer. Tinha um convite para seguir como secretário executivo lá, mas eu já havia aceitado um convite do governador Helder Barbalho, que é meu amigo de muitos anos, para vir ao Pará. Eu não conhecia, como tu falaste no início, conhecia de vir de vez em quando, porque eu trabalhei muitos anos, 14, 15 anos, no Ministério da Saúde, acabei conhecendo o Brasil inteiro, do ponto de vista da saúde pública, não é?
Sim.
Mas eu nunca tinha vivido na Amazônia, nunca tinha morado no norte do país, e para mim tem sido um aprendizado gigante. É uma realidade muito diferente, uma conjuntura, uma infraestrutura muito diferente do que a gente está acostumado no sul e no sudeste, e que certamente não só ampliam o tamanho do desafio de enfrentar esses problemas, mas também servem é uma verdadeira escola. Eu estou trazendo aqui conhecimento que eu consegui, felizmente, acumular ao longo desses últimos 34 anos de trabalho no Sistema Único de Saúde, até mesmo antes, né, o SUS tem 32 anos.
Sim.
Enfim, A gente espera, o governador Helder tem uma relação de confiança muito grande no meu trabalho, e nós temos aí um plano para mudar a realidade de saúde do Estado no curto prazo. A gente já teve avanços importantes. Tivemos aí, agora, que eu poderia dizer, esse acidente de percurso que está tá acometendo o país inteiro, que é o advento aí da Covid-19. Porque desde final de janeiro, nós temos aqui trabalhado intensivamente, quase exclusivamente para isso. E mesmo assim, não podendo abandonar as outras políticas de saúde, porque as pessoas continuam adoecendo de outras causas, continuam tendo infarto, AVC. Então, se por um lado nós temos uma grande catástrofe, eu diria, de saúde pública, que já levou a vida de quase 23 mil ou mais brasileiros...
O senhor acredita nesses números, doutor Beltrame? Eu tô botando a minha cara há muito tempo e dizendo, inclusive acabei de pedir aqui antes da entrevista com o senhor, ao deputado federal da Polícia Federal, Sanderson, que converse com o ministro da Saúde, porque eu não acredito nesses números. Com a resolução 28, inclusive, colocada pelo João Dória, no estado de São Paulo, determinando que todas as causas mortes fossem Covid-19, eu tenho as minhas dúvidas. Eu não estou querendo minimizar a situação, porque é um caso muito sério que nós estamos passando, mas eu gostaria de transparência.
Eu vou te dar um dado daqui, Milton. Tá? O Pará está com 2.375 óbitos, todos registrados como Covid. Para que não houvesse dúvida sobre se é Covid ou não, 85% desses pacientes aqui têm confirmação laboratorial. São Covid, de fato. Então, se há algum erro, pode haver um erro, é de 15%. E mesmo esses 15% têm tantas evidências de que é Covid que nós estamos lançando como tal. Por exemplo, ele tem um paciente que chega... Nós estamos aqui, o Rio Grande do Sul vai entrar no período de inverno agora e vai começar o período de gripe convencional aí. H1N1, etc e tal. No Pará, nós temos um clima semelhante ao do hemisfério norte, ou seja, as estações são diferentes.
Sim.
Nós estamos saindo do inverno, do verão, perdão, aliás, do inverno e entrando no verão. Então, nosso período de sazonalidade da gripe, que acontece no Rio Grande do Sul em junho, julho, nós começamos aqui em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, nesse momento, nós estamos fora da sazonalidade. E esses óbitos todos, eu não tenho dúvida nenhuma, são Covid, sim. E eu acho que há a chance de haver subregistro de pacientes que estão morrendo de Covid não serem diagnosticados como tal e sendo registrados com insuficiência respiratória aguda grave. Se pegar alguns estados, esse dado, em algum momento, ele vai aparecer com clareza. Se eu comparar alguns estados que tiveram a mortalidade por síndrome respiratória aguda grave, aí eu estou falando de tudo, tá, Milton?
Sim.
Estou falando de H1N1, eu estou falando de influenza A, influenza B, adenovírus, vírus sensicial respiratório, enfim, todos os vírus respiratórios que podem causar morte, principalmente o H1N1.
Sim.
No ano passado, em relação a pega o período de março a maio do ano passado, em determinado estado, e veja quantos óbitos aconteceram por síndrome respiratória aguda grave no ano passado e compara com o mesmo período de agora. Tem estados que têm um aumento de 700%, 800%, 1000%, e o número de óbitos por Covid não corresponde a isso. Eles estão sendo registrados como insuficiência respiratória. Então, eu acho que... Eu não quero alarmar ninguém, mas eu acho que os dados eles estão subestimados e não superestimados.
Uhum.
Há quem diga, e essa polêmica existe o tempo inteiro, de que se trataria de uma síndrome respiratória semelhante ao que a gente está acostumado, principalmente no sul, que acontece no inverno.
H1N1.
Isso, tem um.
O doutor Osmar Terra tem defendido isso, H1N1.
Sim, só que não é. Na verdade, esses óbitos que eu tenho aqui, de 2.375 óbitos só no Pará, 85% deles tem exame laboratorial dizendo que é coronavírus, novo coronavírus, não é H1N1.
Sim.
Porque todos eles foram testados para H1N1. Então, não, essa hipótese não existe. Então, o ex-ministro Osmar Terra falou na época que o Brasil deveria ter em torno de 700, 800 óbitos em todo o país.
Não, ele disse aqui, foi inclusive comigo, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro programa que ele falou, em torno de 2 a 3 mil no Brasil. Mas, olha, esses números são muito... Como é que eu vou dizer para o senhor? Teve um grande cientista que disse que é mais de 1 milhão de pessoas que morreriam no mundo, né? Então, entre 1 milhão de pessoas e 20 mil ou 30 mil, eu ainda fico com Osmar Terra. Porque o que disseram é 1 milhão de pessoas... 1 milhão de pessoas...
Se acreditar em conto da carochinha, está bem... Eu estou te afirmando aqui que 2.300 óbitos só tem só no Pará, tem.
Sim, mas qual foi o motivo desses óbitos aí? Foi o...
Coronavírus.
Sim, mas o porquê o... Vou dar um exemplo aqui para o senhor. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, por gentileza. Tá? Onde é que está o grande foco do coronavírus no Brasil? Onde que se encontra? Rio e São Paulo. Por quê? Sim. Porque no dia 3 de fevereiro, o presidente da República baixou um decreto, né, para conter o coronavírus, tratando na área sanitária e na saúde, e o governador João Dória e o governador Witzel fizeram carnaval. 20 milhões de pessoas, turistas do mundo inteiro, circularam Rio e São Paulo. Certo?
Sim,
bom,
sim.
Vamos pegar o segundo lugar, o foco grande, Fortaleza. 3 voos semanais direto para Milão. Vamos pegar a Zona Franca de Manaus, fluxo muito grande de turistas. Vamos pegar Recife, fluxo muito grande de turistas também. Por que que Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina não tem esses números? Porque o vírus não teve aqui com a força que entrou
ainda não.
Nessas regiões.
Ainda não.
Ainda não, exatamente.
Ainda. Agora, o que qualquer epidemiologista que faça análise de tendências, para onde vai se... Porque eu, por exemplo, Belém do Pará e região metropolitana.
Uhum.
Eu já tive, eu cheguei a ter 60 óbitos no mesmo dia aqui. Uma semana com 4... O Rio Grande do Sul está com 184 óbitos hoje.
Uhum.
E eu tive 480 numa única semana.
O senhor sabe, doutor...
E agora começa a cair o número. Então,
sim,
hoje eu tenho 5, tenho 10 na região metropolitana.
Que bom.
Agora está diminuindo a onda, está indo para o interior.
Uhum.
Da onde vai? Daqui para onde vai? Deve crescer na região sudeste, o Espírito Santo começa a ter uma inflexão para cima do número de casos. E possivelmente deve ela descer acompanhando a sazonalidade, deve descer Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, provavelmente.
Uhum. Eu não sei.
Eu não estou fazendo nenhuma previsão alarmista, mas
sim.
É o provável. Então, 2 mil óbitos, como foi imaginado, ele é absolutamente errado.
Uhum.
E não há dúvida sobre esse dado. Né?
Sim.
Negar isso é dizer, bom, as pessoas estão morrendo do quê, então?
Sim, sim, com certeza.
Eu tenho... Uhum. Isso, eu estou falando do Brasil inteiro, né?
Sim.
Se nós pegarmos Manaus, por exemplo, morreram do quê as pessoas lá?
Uhum.
Tudo bem, nós vamos falar... O isolamento social é extremamente importante. Nós temos uma grande discussão em torno desse tema.
Sim, mas o isolamento social, o que que diz o Cuomo, governador de Nova York, 84,5% das pessoas, ele ficou escandalizado porque ele sempre foi um defensor ferrenho do isolamento social. Ele ficou apavorado quando os números foram apontados, 84% das mortes, pessoas que foram infectadas dentro de casa.
O governador de Nova York jamais disse isso.
Opa, não, disse sim, senhor.
Não
sim,
disse.
Senhor. Sim, senhor.
Não, isso é uma interpretação do...
Não é interpretação, eu tenho entrevista dele completa.
Claro, as pessoas saíram, Milton, peraí, vamos conversar corretamente. Se eu fizesse o mesmo raciocínio, as pessoas estavam onde quando vieram para a UTI? Em casa. Qual é a evidência de que elas foram contagiadas em casa? O governador de Nova York não disse isso. O que ele disse é que a maior parte dos óbitos que aconteceu em Nova York eram pessoas provenientes de casa, o que é muito diferente de dizer que elas foram contagiadas em casa. Aí, se eu quero usar esse dado para favor contra o isolamento social, eu faço um carnaval dessa afirmação e digo o que eu quiser. Eu posso dizer isso.
Bom, o senhor tem uma interpretação.
Ninguém está na rua e sai correndo para uma UTI. Eles estavam em casa.
Sim, tá. E estava em casa como?
Agora, contagiado em casa...
Como é que ele estava em casa,
é
doutor?
É outra discussão.
Hã?
Veja, como é que entra na casa de alguém o vírus se ele não veio da rua? Uhum. Explica qual é esse fenômeno.
Não, me explica. Então me explica o seguinte: eu tenho 6 pessoas dentro da minha casa, certo? É. 5 não saem de casa. Eu vou no supermercado, a teleentrega vem na minha casa, me entrega o produto, enfim. Isso não tem risco de. Não tem
claro.
Risco? Hein?
Então, claro que esse é o risco.
Mas então esse confinamento.
Mas em vez de ter as 6 pessoas circulando normalmente por toda a cidade e ter uma apenas. O risco é muito diferente. Vamos lá, a gente acabou de sair de lockdown em Belém. Eu posso demonstrar aqui numericamente qual foi o efeito do isolamento social mais restrito sobre a redução do número de casos, número de casos graves e de óbitos. Agora, isso são evidências. As pessoas podem simplesmente ignorar isso e dizer, bom, isso não tem nada a ver, não vai fazer diferença, porque se sair na rua ou não, vai ter acontecido a mesma coisa.
Eu posso lhe dar um exemplo, então. Por que que o Rafael Greca, que eu entrevistei aqui, ele e o vice-prefeito de Curitiba, uma cidade com 2 milhões de habitantes, não fechou o comércio de rua, só fecharam os shoppings e as escolas, não fechou o comércio de rua, tem 2 milhões de habitantes.
O senhor também não fechou.
O senhor também não fechou aí?
Não.
Pois é, e como não, é que Curitiba é a segunda... E por que que Curitiba é a segunda cidade com menor índice de mortes de coronavírus?
Porque não terminou a pandemia. Não terminou, infelizmente não terminou.
Uhum.
Qual vai ser o número de Curitiba, eu não me atrevo a dizer. Uhum. Tu tá falando como se já tivesse terminado a pandemia e que...
Não, eu tô falando da realidade hoje que nós temos, né?
Não, a realidade hoje é Norte e Nordeste. O mesmo pessoal que disse que isolamento social não tem efeito nenhum e que teria 800 óbitos no Brasil, disse que o Brasil estaria protegido por causa do clima quente. E que o problema, e que na Europa o número de mortos era por causa do frio. Manaus faz um frio terrível.
Bom, mas o senhor sabe que o fluxo de
Para um
pouquinho.
Qual é a frase inteira?
Doutor Beltrão.
Isolamento social não faz diferença nenhuma. O calor do Brasil vai diminuir a propagação do vírus.
Uhum.
E nós vamos ter 800 casos.
E o fluxo de turistas da Europa que circulam na Zona Franca de Manaus não tem influência nenhuma?
Claro que é. Sim, mas o vírus não brota num lugar, ele veio importado.
Sim.
O primeiro caso importado do Brasil foi via São Paulo, através do aeroporto de Guarulhos.
Pois é, o confinamento aqui no Rio Grande do Sul...
Vieram muitos casos da Itália, enfim, nós tivemos um período aqui no Pará que só tinha casos importados. Pessoas que tinham estado na Europa, na Alemanha, na Itália, na China, enfim, chegaram aqui via São Paulo e vieram para Belém. Foram identificadas como casos importados.
Uhum.
Na sequência, essas pessoas ou outras passaram para outras pessoas.
Uhum.
Até enquanto eu consegui identificar que A passou para B e B para C, é o que a gente chama de transmissão local.
Uhum.
No momento em que eu não consigo mais estabelecer o nexo de quem contagiou quem, é o que a gente chama de transmissão comunitária.
Uhum.
O Brasil está inteiro em transmissão comunitária. Então, o vírus continua circulando.
Uhum.
E ele está diminuindo a intensidade dele no Norte e Nordeste, depois de ter feito todo um estrago enorme. É claro que teve as cidades que têm mais afluxo de turistas e de gente vindo do exterior começaram antes, evidentemente.
Então, o que o senhor está dizendo...
Porque os casos são importados.
O que o senhor está falando não é alarmismo. O senhor está falando uma realidade quando se fala do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aqui no Rio Grande do Sul o discurso é o seguinte, que o modelo do governo do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, do Marquesan, serve de exemplo para o resto do mundo. Com mapas, com bandeiras, enfim, o senhor está colocando, pela experiência que o senhor tem, que a realidade do Rio Grande do Sul ainda não bateu na porta, então não serve de modelo para nada. Não, até porque eu vou lhe dizer o seguinte, do dia 19, doutor Beltrame, 19 de março até o dia 5 de maio, sabe quantas mortes... 19 de março, 5 de maio. Sabe quantas mortes do Covid-19 no Rio Grande do Sul? 77. Do dia 19 de março ao dia 5 de maio. 77, certo? Sabe quantos morreram de suicídio aqui nesse mesmo período? 180.
Sim, o Rio Grande do Sul está hoje com 184 casos de morte por Covid-19. Vamos lá, em relação ao modelo de isolamento feito por bandeiras, eu tenho conversado com a secretária Rita e eu acho que é um modelo realmente muito bem pensado, muito inteligente do ponto de vista epidemiológico. Por quê? Porque o Estado entrou num período de maior isolamento, fez o relaxamento desse isolamento nesse momento. Hoje, Porto Alegre tem shopping aberto, por exemplo. Mas se tu leres o documento do governo do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, é um documento muito, muito, muito bem feito, eu diria. E que tem a previsão, por exemplo, de caso haver casos novos ou futuros casos de Covid-19, ele prevê, sim, eventual retorno à situação de ampliação de isolamento social. Então, eu acho que o que está acontecendo, Milton, é, primeiro, é uma ideologização da discussão, é uma politização e uma polarização disso, e toda esse tipo de visão acaba deixando, obscurecendo o que realmente está acontecendo no país. Uma gigantesca tragédia e que a gente não vê a necessária articulação do governo federal com estaduais e municipais para fazer um enfrentamento. Essa, infelizmente, é a realidade que a gente está vivendo.
Eu
pode pintar isso do jeito que quiser, mas eu
estou dizendo quantos aqui anos, que... Quantos anos o senhor teve no Ministério da Saúde? Né? O senhor é um técnico, conhece bem, porque... 14
anos.
Eu também fui enganado, né? Porque eu, desde o início, abracei o Mandetta e achei que era um grande ministro. Quando eu comecei a ver o Mandetta nas entrevistas coletivas, fazendo politicagem. Um dia era o Raul Seixas, no outro dia era o Almir Sater, no outro dia era o Paulinho da Viola, no outro dia era Martin Luther King. Se perdeu, né? Se perdeu completamente, né?
Se perdeu. O ministro Mandetta tem, como todos os ministros, grandes qualidades e também alguns defeitos. O ministro Mandetta foi um deputado até assumir o Ministério. Agora, uma coisa é certa, ele não era, nunca foi um homem do SUS, ele estava muito mais relacionado à iniciativa privada, à Unimed, enfim, a plano de saúde. Mas no período que ele teve no Ministério, as atitudes, o que ele teve, eu não vou entrar nisso se ele estava usando isso politicamente ou não, mas a orientação técnica estava correta, isso para mim é inquestionável. Então, o isolamento social, que é o grande debate nacional, a hidroxicloroquina, que é um grande debate nacional, o ministro Mandetta estava correto, assim como os estados estão corretos nessa discussão. Então, enfim, eu espero que em algum momento a sociedade brasileira entenda o que está acontecendo no país. Sempre vai haver quem vai negar isso.
Não é possível, né, doutor Beltrame?
As pessoas, o que eu digo assim, ó, quem não está morrendo de Covid e está morrendo de insuficiência respiratória está morrendo de susto, provavelmente, porque se não existe Covid, se ele não se transmite com a agressividade que se transmite, e se o isolamento social tanto faz, eu não sei do que as pessoas estão morrendo, porque...
Tem muita gente morrendo também, doutor, de fome, de miséria. O que tem de empresas e comércio quebrou é uma coisa impressionante.
Mas Milton, essa questão eu já falei várias vezes. Eu acho que colocar a vida das pessoas em contraposição à vida de empresas é inadequado.
Sim, mas as pessoas sobrevivem de quê?
Querido... vida tu recupera.
Como?
Tu não recupera. Não, vida tu não recupera.
Sim.
Perdeu. Então, é muito bom falar disso quando a gente não perde um familiar. A mulher, o filho...
Não, tudo tá, bem. É muito bom. Para mim também seria
agora,
muito...
Agora, a empresa, o que eu acho para as pessoas não passarem fome? Bem, há de haver um grande programa de apoio do governo federal para a recuperação da economia, como qualquer país fez. Estados Unidos, a Itália, a Alemanha, todos eles. Agora, o que a gente tem feito aqui? Um auxílio de R$600, que as pessoas estão se acovelando na Caixa Econômica Federal e estão se contagiando, que é um auxílio funeral, na verdade. Então, é uma questão de ponto de vista. Eu não consigo ver a economia como contraponto à saúde.
Mas aí esse discurso não vale, né, doutor? Ninguém está fazendo... Para mim seria muito fácil aqui ficar no microfone, que nem a grande maioria dos meus colegas, fazendo o discurso fica em casa, porque eu tenho o meu muito bem pago no final do mês. Sim. Eu tenho a minha grana no final do mês, tranquilo.
Sim.
Eu poderia estar em casa fazendo o meu programa.
Sim, aí tu diga assim, não, vá para a rua e volte para a UTI.
Não, é assim.
É isso.
O senhor sabe que não é assim.
Como não é?
Claro que não é. Para quem tem que ficar...
Diante da negação da existência... de uma coisa tão grave, não tem como discutir.
Mas, doutor Beltrame...
Vamos lá, tu tá tendo um viés do Rio Grande do Sul, que tem 184 mortos. Eu tô te dizendo aqui, na minha experiência, eu tive no IML aqui de Belém, no dia 29 de abril, e tinha 120 corpos lá dentro, todos eles por Covid.
Doutor Beltrame, não dá para comparar, o senhor sabe que o senhor, eu até tenho um respeito muito grande pelo senhor e lhe admiro por ter enfrentado esse desafio aí, porque eu morei na Amazônia, doutor Beltrame,
eu sei
o que, que é a corrupção, a sacanagem aí e o que fazem com o povo.
Mas o que tem a ver com o coronavírus?
Toda a infraestrutura de saúde aí não existe.
Então, porque como é que tem 6 mil mortos em São Paulo?
Mas eu acabei de dizer, 20 milhões de pessoas no carnaval, desfilando, passeando.
Cara, 20 o carnaval milhões. Foi em fevereiro.
Ah, pois é, e aí?
Foi em fevereiro.
E aí?
Tem pessoas que estão sendo contagiadas hoje.
Pois é, mas e aí? Hoje. E o vírus, ele não para no carnaval, né?
Mas vem cá, quem é que regula a entrada no Brasil?
Tá, deixa eu lhe perguntar o seguinte.
Chama-se governo federal. Fechamento de aeroportos para voo internacional.
O senhor sabia que o STF tirou todo o poder do presidente da República e entregou para os governadores e prefeitos?
Felizmente, mas é evidente.
Essa conta ali na frente.
Imagina se eu não tivesse feito isolamento social aqui no Pará, eu estaria com 20 mil mortos. Felizmente, o Pacto Federativo permitiu que os estados tomassem providências que não foram tomadas no nível nacional. Para mim, isso é muito simples.
Esse agora, confinamento...
Se nós não pudéssemos ter feito isolamento social aqui no Pará, eu estaria contando os mortos muito maiores.
Quantas UTIs o senhor tem aí?
Eu tinha 706...
Quantas?
706 leitos.
Quantos?
E aumentei 520 nesse período.
Não, eu digo quantas o senhor tinha...
706 leitos de UTI e ampliei mais 520 nesses últimos 2 meses.
Para todo o estado.
E elas estão lotadas. E elas não estão lotadas porque eu quero ou porque teve carnaval aqui. Entende? Então, essa é uma discussão entre... Se a discussão é entre economia e saúde, eu acho que uma injeção de recursos da economia resolve, como os Estados Unidos fizeram.
Esse confinamento que o senhor fez aí, o senhor acredita que o adoecimento da população aí no Pará, por adiamento de diagnósticos e falta de tratamento, não vai ser uma bomba que vai estourar em breve aí com o senhor, hein?
Hein? Também, mas não é. Mas
com perda de vidas? E aí, qual vai ser a causa-morte que o senhor vai colocar? Confinamento totalitário ou Covid-19?
Não foi o confinamento que fez com que as unidades de pronto-atendimento fechassem. Foi justamente a coronavírus. Aí teve pessoas que infartaram porque não em casa, porque não tinham atendimento. Não foi por causa do isolamento. Foi por causa do colapso do sistema. Então, o que nós vimos dizendo o tempo inteiro? Qual é a importância do isolamento social? É diminuir o número de casos em um determinado tempo. Para quê? Para que o sistema de saúde possa se adaptar e não acontecer isso que você está dizendo. as pessoas morrendo sem assistência, porque o número de casos subiu estratosfericamente. Aqui em Belém, todas as UPAs da cidade fecharam, porque elas foram entupidas por pacientes de coronavírus.
Uhum.
Os dois pronto-socorros fecharam. Nós tivemos que abrir um hospital de 270 leitos, esvaziá-lo dos outros pacientes para abrir para um pronto-socorro.
Uhum.
As pessoas que morreram por outras causas, elas não morreram por causa do isolamento. Isso é uma forma maliciosa de ver o problema. Elas morreram por falta de assistência, sim, não por causa de isolamento. Se eu não tivesse feito isolamento, eu teria morrido muito mais, não só de Covid, mas de outras doenças. Então, é esse o entendimento que tem que ser tido. O isolamento social, ele permite o quê? Que as pessoas não se contagiem? Não, mas que a curva de infecciosidade seja menor.
Uhum.
E que eu tenha tempo para fazer a preparação do sistema de saúde.
Uhum.
Que é o que estão fazendo agora. Eu tive tempo suficiente para colocar 520 leitos de UTI a mais num sistema que tinha 706. Eu quase dobrei o número de leitos.
E esses 520 leitos novos, foi o governo do estado ou o governo federal que colocou aí?
Teve de tudo, Milton. Teve do governo federal, teve de doação de empresas, teve de tudo.
Uhum.
E, infelizmente, a gente está conseguindo hoje administrar essa crise graças a isso.
Uhum.
Com a ajuda do governo federal, sem dúvida, com a ajuda de empresas da Vale, que é uma grande empresa que está aqui no Pará,
uhum.
e de outras tantas, do Itaú, que fez uma doação bilionária para ajudar o enfrentamento, e o Conas é o interlocutor. Então tem várias coisas. Os outros estados também estão fazendo a mesma coisa.
O senhor passou por, só para fechar aqui, eu sei que o senhor deve ter compromisso, o senhor passou pela essa terrível experiência aí do Covid-19, o senhor teve...
Eu tive.
E o senhor curou como?
Mas eu, como sou atleta
e
sou bonito e jovem, eu não
sei.
Morri.
Cloroquina, não?
Eu não imagino, jamais tomaria cloroquina.
Eu já tomei.
Pois é.
Pergunta para o doutor. E como é que o doutor Davi Ayub se curou e o Nelson Siroski?
Tivesse coronavírus?
Não, coronavírus não. Eu morei aí por causa da malária.
Não, sim, mas a cloroquina, ela tem indicação para malária.
Sim, mas sim. E por que ela curou o doutor Davi Ayub?
Ele?
Pergunta, quem? Ele mesmo. Eu tenho vários depoimentos de vários médicos,
querido,
aqui.
Eu recebi um banho de água benta e me curei da água benta. E cada um atribui a que quer. O que eu estou te dizendo é que a cloroquina é uma alternativa de tratamento? Pode ser. Tem evidência científica que ela funciona? Não tem.
Mas a evidência científica
é um negócio fantástico. Agora, dizer que alguém foi procurado de cloroquina merece o Nobel da medicina, porque não tem essa evidência.
Eu vou lhe enviar.
Alguém melhorou com cloroquina, pode ter melhorado por causa do corticoide que ele usou, do antibiótico que foi usado, do anticoagulante. Nesse momento... os protocolos de tratamento de casos moderados, leves, moderados e graves, é um coquetel de medicamentos, porque nenhum deles tem evidência suficiente para dizer, olha, isso aqui é um tratamento específico que funciona. É diferente do H1N1, que tem um medicamento chamado Tamiflu, que mata e acaba com o vírus. No coronavírus não tem nenhum, nem a cloroquina, nem o corticoide, nem o anticoagulante, nem o antibiótico. Não se tem um tratamento específico. Atribuir poderes mágicos à cloroquina, cada um atribui o que quiser. Agora, que tem evidência, eu estou dizendo que não tem. E o mundo inteiro, científico, está dizendo que não tem.
O senhor tem relação com o Nelson Siroski?
Conheço, já vi o depoimento dele.
Converse com ele, vale dizer. Depois eu vou enviar para o senhor 3-4 médicos, colegas seus aqui, que
eu
se
não estou dizendo que não possam tomar cloroquina,
o
Pará tem prescrito. O que eu estou dizendo é que pode ser por causa da cloroquina ou apesar da cloroquina.
Uhum.
Eu não estou dizendo que não tenha, não tem provas de que tem nexo causal entre tomar cloroquina e melhorar da Covid. Então é uma doença desconhecida que não tem um tratamento conhecido, E a discussão, Milton, desculpe, mas ela não é uma discussão ideológica ou política. Ela não é quem é de direita toma cloroquina.
Não, é quem se salvou.
Toma tubaína, entendeu?
É quem se salvou.
Querido, mas ele pode ter salvo por outros motivos. E quando se é médico, a gente tem que pensar sempre assim. Eu tenho que acreditar nas evidências científicas e tratar meu paciente de acordo com a minha convicção. Ele pode ter resolvido com a cloroquina? Eu não estou negando que possa. Agora, dizer que isso é o tratamento ok para todo mundo,
não,
eu tenho minhas dúvidas.
Não,
é
não, ninguém pode dizer um negócio desse de jeito nenhum.
Mas é o que tem sido colocado como a panaceia que vai resolver o problema do Brasil. Dar cloroquina para todo mundo está resolvido. Infelizmente, se fosse assim, aqui no Pará tem muita gente que usou hidroxicloroquina ou cloroquina e que infelizmente foi a óbito e tomou muito precocemente, desde os primeiros dias de sintoma.
Uhum.
Então, Milton, numa doença nova como é a Covid-19, existe muito bate-boca, existe muita discussão e existe pouca evidência científica. É essa verdade. É a realidade.
Inclusive com relação a isolamento ou não isolamento também.
Também. Né? Agora, isolamento social é uma coisa conhecida e que tem evidência.
Uhum.
Diferente do que tem evidência. E se mostra os dados do Pará, exatamente os graus de isolamento que foram adotados aqui e a curva de número de casos. Agora, tudo isso pode ser negado. Assim como a própria existência do coronavírus, pode-se dizer que foi fabricado em engenharia genética na China, pode dizer qualquer coisa.
Uhum.
Então, falar pode. Então, a gripe espanhola, quando, em 1900 e pouco, ela como é que se combatia ela? Com isolamento. Então, se eu pegar aqui um grande epidemiologista, infectologista aqui do Pará, do Rio de Janeiro, que dá o nome para o hospital, que Barros Barreto, é o cara que escreveu em 1920, por aí, sobre a importância do isolamento social para doenças infecciosas. Agora, se a gente quer negar todo esse conhecimento científico acumulado pela humanidade ao longo dos séculos, a gente pode negar.
Doutor Alberto
Beltrame. Não tem como discutir, entende?
Claro. Doutor Alberto Beltrame, sempre é um prazer ouvi-lo aí. Desejo sorte, gosto muito do senhor, desejo sorte.
Obrigado, meu.
E grande desafio.
E porque, eu faço voto.
Porque o senhor está na linha de frente de um estado que eu conheço, das dificuldades, enfim. E simultaneamente está trabalhando.
O Amazonas está na mesma situação. Fortaleza e Ceará tá, Recife tá.
Não, mas o senhor é diferenciado. O senhor é eu tenho que tirar o chapéu.
A sorte que não tem os casos aí. Ontem eu conversei com a secretária Arita, que é uma batalhadora do SUS há tanto tempo quanto eu, tem mais de 30 anos nessa batalha do sistema de saúde. Ela é uma pessoa que tem uma posição de coerência durante esses 30 e tantos anos. E ela continua defendendo isolamento social, mesmo tendo poucos casos no Pará, no Rio Grande do Sul. E sabendo que existe um risco, sim, todos nós sabemos que existe no momento da sazonalidade no inverno, é possível que aumente os números respiratórios agudas graves. O que eu desejo profundamente, até porque tenho familiares aí, tenho vínculos, enfim, sou gaúcho e amo o Rio Grande do Sul e os gaúchos e as gaúchas, eu espero que isso não aconteça, essa tragédia não aconteça aí.
Doutor...
Estou aqui rezando para que isso não aconteça, porque eu estou vendo o nível de luto, de sofrimento, de dor todos os dias aqui no Pará.
Uhum.
Espero que o Rio Grande do Sul não tenha que sofrer isso.
Agradecer a sua gentileza aí e mais uma vez quero dizer o seguinte, ó, o senhor é um homem corajoso, porque fazer esse enfrentamento aí com esse problema de saúde... na Amazônia.
Inclusive lutando contra a mistificação
e trabalhar ao lado da família Barbalho, o senhor é muito corajoso, viu? Porque é o DNA da corrupção, Jader Barbalho, e toda essa história. O senhor é um homem corajoso.
Eu sou corajoso e tenho uma história ilibada.
É verdade. Um abraço para o senhor, saúde.
Tá bom, um abraço.
Tudo bom? 13h45, último intervalo, voltamos em seguida, 19 graus a temperatura, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Atenção! Fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos. A ambição em avançar, fazer diferente, cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Com uma temperatura muito agradável, 19 graus em Porto Alegre, está valendo a companhia. Juntos até às 4, daqui um pouquinho tem o Sérgio Boas e Alex Bagé, a dupla, né? Alex Bagé e Sérgio Boas. Muitas mensagens dos nossos ouvintes na reta final aqui, com as mensagens, algumas mensagens que eu vou conseguir atender, nem todas, né? Muitas mensagens dos nossos ouvintes. Deixa eu ver aqui. O ouvinte aqui me mandou parar de modelo. Deixa eu ver aqui. Não assina, aí não tem como, né? Eu só leio mensagens assinadas. Aqui, deixa eu ver. Milton, favor entrevistar o general Heleno, com urgência. Valdete de Porto Alegre. Estamos colocando na nossa pauta aqui o general Heleno. Os ouvintes que me mandam texto aqui, não adianta mandar texto para cá. Mozart Cartos, na audiência em Lagarto, em Sergipe. Mozart Cartos, e eu conheço Lagarto aí, viu? Eu trabalhei em Sergipe, eu conheço Lagarto. A terra lá do deputado Reis. Milton, hoje você foi surpreendido por ser entrevistado. Você precisa aceitar as opiniões. Luiz de Canoas, vem me dar aula aqui. Eu fico irritado, viu? Os caras querem me dar aula de vem, vai fazer faculdade de jornalismo, meu velho. Ou então troca de rádio, vai pra Gaúcha, pra Guaíba. Ah, pelo amor de Deus, tá louco. Leandro Machado, de Porto Alegre. Um abraço, Leandro. Uma dica de entrevista é o Daniel de Andréia, brasileiro que mora na Itália. Um abraço, obrigado. O cara vem pra cá, não tem o que fazer. Eu acho que o cara não tem o que fazer, fica enchendo o saco, mandando mensagens pra cá, querendo assinar. Olá, Milton, boa tarde. Lamentável, doutor Beltrame, ainda por cima debochado. André de Parobé, vamos lá. Márcio Tonquiel, Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Deixe ele lá no Pará. Márcio Tonquiel. Milton, esse secretário que funciona em o Rafael, patrocínio da revista que detona com a cloroquina. O Rafael mandou uma mensagem aqui. Um abraço, Rafael. Tá valendo a companhia. Muito obrigado aí, Rafael. Vamos lá. O senhor Beltrame não tem a menor ideia do que está falando. Entrevista totalmente desnecessária. Glauco Santo André, em São Paulo. Peço desculpas aí, Glauco. Em Santo André, em São Paulo. Um abraço, meu irmão. Às vezes a gente... A nossa produção aqui, a culpa é do Elis Rodrigues aqui. Cloroquina não, discussão ideológica. Mauro da Fontoura, obrigado. Largo o Bolsonaro de mão enquanto dá tempo, tá bem? Um abraço, vamos lá. Eu não largo o meu país, meu irmão. Eu não largo o meu país de mão. Poderia estar fora, mas não largo. Luiz Colato, pelo que entendi, doutor Beltrame, a tese do entrevistado é que se quebrarem as empresas, isso se recupera. É só o governo federal ajudar. Aí ser muito simplista. Ótima tarde, Luiz Colato, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Olha aqui, ó, as mensagens não entram. O ouvinte mandou, não entrou. Deixa eu ver o ouvinte Adeli, do bairro Santana. Um abraço. Ele diz que conhece a honestidade moral, correção e conduta do Sanderson, deputado Sanderson. Vamos lá, mais mensagens. Milton, por favor, encerra essa entrevista, por favor. Paulo Ferrino, valeu. A culpa é da produção aqui. Vamos lá. Mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. Parabéns, Milton, pela paciência de entregar esse Beltrame. Gilberto Fopa de Canoas. Deixa. A produção, né? A produção aí me botou nessa furada hoje. Sidney de Novo Hamburgo. Já coloquei adesivo na nossa Kombi. Os exterminadores de mequetrefe, Sidney de Novo Hamburgo. Tem uma rádio de sertanejo invadindo o sinal de vocês. Olha aqui, ó. Lá em Novo Hamburgo. Está dizendo que tem uma rádio invadindo o nosso sinal. O Jefferson, bairro Camaquã. Doutor Beltrame está nitidamente com medo por causa do efeito do vírus em Belém ou está agindo de má fé. Do Horst Jefferson, do bairro Camaquã. É a opinião dos ouvintes. Boa tarde, Milton. Tudo bem? Bah, difícil de ouvir o doutor Beltrame. Esse sim, falando como marionete, também decorado. E essa de dizer que bom os estados ficarem com responsabilidade é dose. Então só me resta dar parabéns à entrevista do excelente Sanderson, Elda Long de Canoas. Oh, olha aí, viu? Não perde tempo entrevistando comunista. A gente já conhece o discurso deles. Paula de Gramado. Um abraço, Paula. Boa tarde. Médico sempre vai optar pelo viés da saúde. Raros são os que avaliam como um todo. Essa conversa mole que as empresas recuperam. Quero ver quem vai manter as pessoas enquanto elas aguardam. César de Novo Hamburgo. Tô contigo, César. Vamos lá. Mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. Milton, não dá papo. Aí caiu aqui, não entrou a mensagem. Outra mensagem que não entrou. Voltamos com o mesmo problema aqui das mensagens que... Marcelo de Novo Hamburgo, continua indo ao super. Só botou máscara agora porque é obrigado. Meu pai tem 83 anos. Marcelo de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Esse senhor Beltrame deveria se informar mais um pouco. Não crê nem na entrevista do governador de Nova York. Mais um vermelho que não dá para suportar. Um abraço, muito obrigado. Olha aqui, mais mensagem. O Ezequiel. Um abraço, Ezequiel. Vamos lá. O Bolsonaro acabou com... O Bolsonaro não quer saber de corrupção. O Bolsonaro é corrupto mesmo, é isso aí. Hoje à tarde, doutor Beltrame te desmascarou. Basta não fazer entrevista à chapa branca. Marco de Campo Bom. Te abraça com o Beltrame, ô Marco. E não te esquece da bandeirinha. Aquela bandeirinha. Boa tarde, Milton. Pergunta. E por que, o cara fica ouvindo o programa, né? Ele não gosta de mim nem do programa e fica escutando. Pergunta ao médico em qual voo ou ônibus o vírus vem para o Rio Grande do Sul. Tu achas que ele não vai defender o barbalho? Orlando de Canoas. É lógico que vai defender o barbalho. É lógico que vai. Meu amigo Alex Bagé tá chegando aqui.
Tudo bem, Milton?
Não tem mais. Pá, em te ver aqui já fiquei feliz. Só em te ver aqui já tô feliz.
Precisamos retomar a vida, né?
É outra coisa, né? Alex Bagé, Esporte Notícia, daqui a 2 minutinhos no ar. Pô, fiquei feliz a gente ver aqui. O que, que temos de novidades aí?
A recíproca é verdadeira. Bom, tem uma série de coisas que ainda estão acontecendo, embora a gente aos poucos esteja retomando a vida. Por exemplo, o Rio de Janeiro, mesmo com um gráfico diferente em relação, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, está prometendo em junho agora retomar também o Campeonato Carioca. Uhum. E a gente está muito em cima para atualizar as últimas sobre a possibilidade da venda do Everton, né? Que a cada momento que passa, parece que o Everton realmente está mais próximo do Napoli da Itália.
E 25 milhões?
O Grêmio sonharia que chegasse uma proposta na casa dos 30, mas menos de 25 é certo que o Grêmio não vai vender.
Ah, mas já é um bom dinheiro,
já,
né?
Porque se a pra gente pegar até, né? a cotação, é uma coisa maluca, né? No ano passado, o Grêmio não queria vender nem por 40. Hoje, 25 milhões de euros, eles equivalem aos 40 milhões, por exemplo, do ano passado, porque o euro disparou em relação à cotação, né? Então hoje até vale a pena vender por uma quantidade menor em euros do que do ano passado.
Boa, muito bom. 3h57, estou indo embora, deixando vocês na agradável companhia do Alex Bagé, do Serginho Boas, Esporte Notícia. Volto às 21h com o repórter Bandeirantes. Peço desculpas aos nossos ouvintes que eu não vou conseguir atender todas as mensagens. São muitas e muitas mensagens chegando. Um abraço para todos, um bom final de tarde, né? Sempre um cuidando do outro, seguindo as normas aí das autoridades, dos protocolos de saúde, porque nós vamos passar por essa fase. Ali na frente já, Bagé, vai estar tudo normal. Vai. Eu prometi que eu ia vir com a minha camisa do Aimoré, hoje não consegui. Eu vou vir com a minha camisa do Aimoré, que o Beto, lá em Moema, em São Paulo, me mandou uma camisa do Aimoré, chegou pelo Sedex, uma bela camisa do Aimoré. Amanhã estarei fardado aqui às 14h. Fiquem com Deus, Alex Bagé, Sérgio Boas, e até às 21h. Tchau.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.